deputado estadual Arnaldo Silva Júnior também foi procurado pela reportagem para comentar a respeito do andamento da construção de um novo presídio em Frutal.
Essa questão do presídio, acho que nós temos aqui que contar a realidade dos fatos e um histórico do que vem acontecendo. A situação hoje do presídio Frutal, né, a nossa conhecida cadeia pública, que é no centro da cidade, um local totalmente inapropriado, um local onde não oferece o mínimo de segurança caso ocorra aí uma rebelião ou um problema mais grave nesse sentido, em virtude da sua localização. Está no centro da cidade, está nas costas de um grande empreendimento comercial, que é o supermercado JB. Então nós temos consciência plena, acho que qualquer cidadão frutalense sabe que está passando a hora de tirar esse presídio aqui local e arrumar melhores instalações. É uma questão de mais segurança, com mais vagas, com instalações que possam realmente dar um mínimo de segurança tanto para quem trabalha, os agentes penitenciários, como para o cidadão, que vai ter certeza de que o detento está ali realmente segregado, e também para os detentos o cumprimento da lei em relação ao tratamento que tem que ser dado. A questão do presídio Frutal, isso vem já de muito tempo, é uma luta da OAB, é uma luta de várias lideranças, do CONCEP, do advogado Renato Furtado, de tantas pessoas que se engajaram nessa batalha, só que houve uma divergência muito grande no início, inclusive uma confusão na questão de penitenciária e presídio, e isso travou muito o andamento da aprovação e até da finalização do projeto. Em 2014, já com a área definida, o município colocou a área disponível, correu-se para aprovação do projeto, mas no final do ano, os recursos que é do governo federal, esses recursos retornaram para Brasília e nós perdemos o investimento naquele momento para a construção do presídio. O que nós fizemos? Nós chegamos em 2015. Então, às vezes, quando falo assim que político promete, político fala demais, primeiro que eu não sou de prometer nada, nunca fiz promessa nenhuma, e se olhar o meu material de campanha, eu nunca prometi presídio ou qualquer outra coisa para Frutal. O que nós fizemos foi compromisso de trabalho, é o que nós estamos tentando fazer. Se eu fosse parte do executivo estadual, se eu fosse um secretário de Estado, esse presídio já estava pronto, mas nós somos integrantes do parlamento, onde o nosso papel é o quê? Cobrar insistentemente, levar as demandas, e isso nós estamos fazendo diuturnamente.
O deputado Arnaldo informa o que vem sendo feito desde 2015 a respeito do presídio de Frutal.
Essa questão do presídio em 2015, nós retomamos essa discussão através do secretário de Estado, aquela visita que teve aqui, o secretário de Estado de Defesa Social. Nós conseguimos recuperar os recursos do governo federal, que já estão de volta no caixa do governo do Estado, e deu-se início novamente ao processo de aprovação do projeto, da área, que já foi aprovado, e a Caixa Econômica já deu o sinal verde para que seja realizado o processo de licitação. Qualquer pessoa que trabalha com o poder público, e os promotores sabem muito bem, até porque eles fiscalizam isso, e eles cobram muito, inclusive, a legalidade dos procedimentos. Qualquer pessoa que trabalha com o poder público sabe da burocracia, as dificuldades que a gente enfrenta. Agora, eu acho que o próprio Ministério Público também tem instrumentos até para interditar a cadeia, tomar uma medida mais drástica, ajuizar uma ação contra o Estado. Esse poder o Ministério Público tem, até para questionar realmente o que está e dar mais força para essa luta que nós temos. O Ministério Público Frutal é muito atuante, muito representativo, com representantes que realmente sempre se colocaram à disposição para resolver problemas que estão até além das suas atividades, se colocaram muito à disposição. E eu acho muito importante essa visita que o doutor Fabrício fez, a posição que ele tem adotado, mas seria muito importante também que o Ministério Público fosse mais enérgico nesse caso, porque isso iria nos ajudar nesse trabalho de cobrança que nós estamos fazendo para o mais rápido possível ter o processo licitatório e resolvermos de uma vez por todas o problema do presídio.
Doutor Arnaldo, tem algum sinal, como o senhor bem disse, que agora há um projeto em que há um trabalho aí por parte do governo, mas dessa construção, pelo menos para dar uma luz assim, para essa sociedade que tanto almeja aí essa construção?
Celi, é difícil a gente dizer isso. Primeiro, o que nós podemos falar? Nós já temos uma área que o município disponibilizou para a construção do presídio. Essa área já foi aprovada dos critérios de segurança, de adequação. Nós temos já os recursos que estão garantidos para isso. Nós temos a aprovação da Caixa Econômica Federal, que é quem vai gerenciar e fiscalizar essa obra. Agora, nós vamos ter o processo de licitação, que depende de dotação orçamentária, que depende do Estado agilizar esse procedimento, elaboração de edital e mais. Um procedimento que pode ter recursos dos participantes, uma briga administrativa em relação a isso. Nós não temos como prever quanto tempo isso vai durar. O nosso papel, nós estamos cumprindo, que é o quê? Fiscalizar e diligenciar todos os dias para que o mais rápido possível a gente tenha o presídio em Frutal.
Responsável pela higiene dentro do presídio de Frutal, a Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais também foi procurada pela reportagem e esclareceu o seguinte, abre aspas, as unidades prisionais são estabelecimentos de controle sanitário e requerem fiscalização periódica dos órgãos de vigilância sanitária e respectivo licenciamento, sendo o alvará sanitário a licença que autoriza seu funcionamento de forma regular. Assim como os demais estabelecimentos sob controle sanitário, as unidades prisionais devem requerer anual o licenciamento junto aos departamentos de vigilância sanitária, a partir do que será realizada inspeção de rotina com vistas a verificar suas condições gerais de funcionamento, eliminar, diminuir ou prevenir a ocorrência de danos à saúde dos internos e dos trabalhadores. Cabendo ao órgão de vigilância sanitária competente verificar as condições de higiene e salubridade das instalações, a infraestrutura física disponível, a existência de acompanhamento de saúde dos internos e trabalhadores, o processamento de roupas dos internos, bem como se o serviço de alimentação apresenta-se adequado ou, quando terceirizado, se o serviço contratado encontra-se devidamente autorizado. Com relação ao relato de eventuais condições inadequadas dos alimentos servidos no presídio, foi acolhido e registrado como denúncia, devendo ser dado encaminhamento para sua apuração. Tendo em vista a tipologia do estabelecimento, a denúncia deverá ser encaminhada à vigilância sanitária local. O estabelecimento se encontra no rol de serviços sob responsabilidade de fiscalização e licenciamento municipal. Atenciosamente, Gisele Remy Rodrigues da Cunha, coordenadora Núcleo de Vigilância Sanitária, Superintendência Regional de Saúde de Uberaba, fecha aspas. Doutor Renato Furtado, o seu comentário a respeito da fala do deputado estadual Arnaldo Silva Júnior e para a gente também finalizar a participação e consequentemente esta matéria, também gostaria da opinião do senhor a respeito do trabalho que foi desenvolvido pela equipe de jornalismo da Rádio 97.
Bom, com relação ao trabalho do deputado Arnaldo, ele tem sido inquestionável e tem sido absolutamente elogiável. O deputado Arnaldo tem estado diuturnamente nas portas da Secretaria de Defesa Social buscando isso. Agora, o governo do estado de Minas Gerais está faltando conosco. Veja, a Prefeitura de Frutal, ainda no mandato da prefeita Cissa, já tinha alocado a área. Depois, no governo Mauri, manteve-se a área. Então, o governo municipal fez a sua parte. O governo federal, da presidente Dilma, fez a parte dela. Mandou 18 milhões de reais para a conta do governo estadual de Minas, que tem que pôr 2 milhões. E nunca põe. E aí, a hora que não há contrapartida para dar os 20 milhões, essa obra não sai do papel. Agora, cabe ao deputado Arnaldo continuar nessa briga até que a gente consiga transformar sonho em realidade. Com relação à vigilância sanitária, eu quero crer que ela... Acho que ela não deva ter ido lá no presídio. Se foi, não é possível que o presídio esteja um alvará de funcionamento dado pela vigilância. Eu acredito, sinceramente, se a vigilância sanitária for lá, ela não vai dar nenhum alvará de funcionamento ali, não. Porque é impossível a condição que está ali. Todos estão reconhecendo isso. Agora, gente, vamos ver outra situação. O trabalho que vocês levantaram, que a 97 levantou, é importante. É de fundamental importância. Porque mostra, primeiro, uma rádio voltada para os problemas graves da nossa comunidade. As pessoas não querem dizer o que é de verdade e tem que ser dito. Ali é uma masmorra, ali o sujeito está sendo animalizado, ali as pessoas que estão ali estão pior do que os cachorros que estão na zoonose. E, por conseguinte, se tiver uma rebelião ali e estourar a panela de pressão que todo mundo finge que não tem, mas sabe que tem, depois vai ser tarde. Então, nós temos que descruzar os braços e parar de jogar isso para outro e para outro. Todos têm que trabalhar. Promotores, defensores públicos, advogados da OAB, devem fazer um mutirão em torno dessa execução penal. Os diretores do presídio devem lutar mais ainda por melhores condições, continuadamente. Se tá pouco, tem que ir para a rua e pedir mais ajuda. É preciso que o senhor Eliana, é preciso que o senhor Tiago vá ao Rotary e ao Laios, à maçonaria, e peça o que está faltando ali. Todos têm que descruzar os braços, porque o único que não pode fazer nada é o preso. E nós não podemos imaginar o preso como um inimigo, como às vezes as pessoas imaginam. O ato criminoso não é o homem em si. É só um aspecto da vida dele. Não significa ele na sua inteireza. Cada homem é um investimento único de Deus através da natureza. E é um investimento que não se repete. O Luiz Ângelo nunca é igual ao Renato, que nunca é igual ao Pedro, que nunca é igual ao Joaquim. E todos têm que ser vistos como filhos de Deus. Nós estamos na Semana Santa, há 2 dias de voltarmos a crucificar Cristo. Nós temos que parar e refletir como é que nós vamos olhar o próximo. Não adianta parar de comer carne 5 dias. Isso é muito bonitinho, mas não é bem o que Cristo quer. O que Cristo pediu e falou e está na Bíblia é: estive doente e fostes me ver, estive preso e fostes me visitar. O que que nós, na Semana Santa, que estamos no ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo de 2016, o que que nós vamos ter que apresentar agora, sexta-feira? Os nossos corações. E os nossos corações têm o que apresentar por aqueles irmãos nossos que estão lá? Ah, eles erraram. Me aponte quem não erra. Vamos dizer aí quem não erra. Quem não sonega imposto, quem não passa num sinal vermelho, quem não deixa de comunicar uma determinada falta de trânsito. Vamos parar com essa falta de noção, de percepção do outro, falta de alteridade. Vamos trocar de cadeira e pensar, eles estão lá, tem que pagar, mas tem que pagar de forma humana e não animalizada, como estão sendo colocados ali, porque do contrário, quem vai receber eles somos nós, e quem vai receber animal na rua, somos nós mesmos que estamos criando esses animais naquela máquina de criar monstros, porque nós estamos de braços cruzados. Então, nessa sexta-feira, vamos apresentar um coração menos omisso para Cristo. Vamos apresentar um coração que não tenha os braços descruzados diante dessa triste realidade que a Rádio 97 apresenta Frutal nessa data de hoje.